Este é um podcast Rádio Comercial.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.
Olá e bem-vindos à nova edição do Hollywood Express. Esta semana, no podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, vamos estar à conversa com a Teresa Tavares, ela que é a protagonista de A Pianista. E vamos ainda espreitar o filme da semana aqui na Comercial. Batalha atrás de batalha está a deixar a crítica rendida às interpretações de Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benicio Del Toro. Melhor é ir ao cinema e comprovar o que dizem. Agora, vamos às notícias do cinema e sim, vamos falar do Baby Yoda.
Hollywood Express. Notícias de cinema.
Boas notícias para quem gostou de A Hora do Desaparecimento. O realizador Zack Cregger anunciou que está a trabalhar numa prequela sobre a tia Gladys, personagem interpretada por Amy Madigan. Zack Cregger confirmou a notícia numa entrevista e confirma que a Warner Brothers faz parte do projeto. A estreia de Hora do Desaparecimento deveria ser só em 2026, mas as reações aos testes com o público foram tão boas que a Warner antecipou a estreia para este verão. Foi em agosto que chegou aos cinemas e soma já 98 mil espectadores em Portugal. Esteve para estrear só na Netflix, mas a New Line garantiu-lhe distribuição no cinema. O filme é protagonizado por Julia Garner e Josh Brolin. A receita de bilheteira mundial é 6 vezes maior que o orçamento inicial. E o filme ainda pode ser visto nas salas nacionais.
Hollywood Express.
Demon Slayer Kimetsu no Yaba Castelo Infinito é o filme de anime mais lucrativo de sempre, com uma receita de 555 milhões de dólares só no primeiro fim de semana de exibição. Portugal junta-se à tendência. O filme foi visto por 74 mil espectadores no fim de semana de estreia. Este novo filme é o primeiro de 3 que vão contar a história final de Demon Slayer.
Hollywood Express.
A revista de cinema britânica Empire fez as contas e até à estreia do trailer de The Mandalorian em Grogu, que aconteceu esta semana, passaram 2.104 dias desde a estreia de um filme Star Wars. Episódio 9, A Ascensão de Skywalker, estreou em 2019, há 6 anos, no mesmo ano em que The Mandalorian chegou ao Disney Plus. Mas ainda vamos ter de esperar mais uns meses, porque The Mandalorian and Grogu chega aos cinemas a 22 de maio de 2026. Há dias vimos as primeiras imagens que vão fechar a história do Mandaloriano, que descobriu o instinto paternal graças a um bebé da espécie do icónico Mestre Yoda. No Disney Plus pode ver todos os 25 episódios das 4 temporadas. A realização de The Mandalorian and Grogu está a cargo de Jon Favreau, o criador da série, e Dave Filoni é o escriba de serviço. Pedro Pascal regressa e vai usar o capacete. Jeremy Allen White e Sigourney Weaver estreiam-se no universo. Quando estrear em Portugal, vai ter o apoio da Rádio Comercial.
Good shot, baby!
Hollywood Express.
Desfile de estrelas no filme da semana da Comercial. Vamos saber quais.
Hollywood Express. Spotlight.
This is Bob Ferguson. I was a part of the French 75.
Bitch, I felt like Tony Montana.
Steve Lockjaw just attacked my home. And I cannot remember, for the life of my only child, the answer to your question.
Maybe you should have studied the rebellion text a little harder.
I need to find my daughter.
Well, then call us back when you have the time.
Did you just...
A colaboração entre Leonardo DiCaprio e Paul Thomas Anderson estava para acontecer desde 1997, mas entre eles passou um barco, o maior do mundo. Leo optou por fazer Titanic e Mark Wahlberg ficou com Boogie Nights. Quase 30 anos depois, os dois trabalham finalmente juntos em Batalha atrás de Batalha, que está a deixar a crítica deslumbrada. Este é o filme mais bem classificado de Paul Thomas Anderson no Internet Movie Database. Os utilizadores do IMDb dão-lhe 8.6. Abaixo deste filme está Haverá Sangue, com 8.2, e ainda Magnolia, com 8 pontos. De volta à Batalha atrás de Batalha, o filme conta a história de Bob Ferguson, um ex-revolucionário marcado pelo passado que em tempos integrou um grupo radical chamado French 75. Ele e a sua parceira, Perfídia, lideravam as operações contra as estruturas do poder, até que uma missão traumática levou ao fim do grupo. perfídia desaparece, Bob assume uma nova identidade e acaba por criar sozinho a filha dos dois, Willa, e vai tentando manter-se discreto. Anos mais tarde ressurge Stephen J. Lockjaw, o antagonista implacável que, movido pelo orgulho ferido, procura vingança contra Bob e os antigos companheiros. Quando a filha de Bob é raptada, Bob vê-se obrigado a reunir novamente os ex-revolucionários para uma missão de resgate. Nesse regresso ao passado, terá de enfrentar não só os velhos inimigos, mas também os dilemas entre o ideal revolucionário abandonado, o papel de pai e a ameaça de um adversário que nunca o esqueceu. Complexo, mas resolve-se em 2 horas e 41. Calma, vai valer a pena. Estamos a falar de um filme que junta 3 vencedores de Oscars. Leonardo DiCaprio faz a equipa revolucionária com Benicio del Toro, mas o seu antagonista é interpretado por Sean Penn. Mas destacamos ainda as interpretações da estreante Chase Infinity e de Tiana Taylor, que faz as suas próprias proezas, sem recurso a duplos. A crítica destaca as sequências de ação, as reviravoltas e a originalidade da história, baseada no livro de Thomas Pynchon. Será este um dos filmes a destacar-se na próxima temporada de prémios? Fala-se já em Leonardo DiCaprio para a nomeação ao Oscar de Melhor Ator. Saberemos se conseguiu a 22 de janeiro. Batalha atrás de batalha está disponível em IMAX e a Rádio Comercial recomenda uma ida ao cinema para ver este filme.
What are you gonna do about this baby?
You know what freedom is?
What?
No fear. Go!
One thing, it's another.
I find that to be true.
I need you, brother. Please, sensei. Sensei, sensei, please.
Courage, Bob. Courage.
That's it. Courage. Yeah. Yes. Thank you. Hey. Thank you, sensei. Thank you, sensei. Thank you. God damn it. Viva la revolution!
Agora, uma sugestão de cinema português. O Pedro Andrade esteve à conversa com Teresa Tavares sobre o novo filme A Pianista.
Hollywood Express. Spotlight.
O que é isto?
Eu preciso que me compreendas. Ou pelo menos que tentes.
Mas é bom que te mentalizes de uma coisa. Nós não vamos voltar para Lisboa, ouviste?
A verdade é que ele prendeu aqui.
Teu pai era um homem bom.
Então tu não conhecias.
Não quer ficar com a certeza que ele é inocente?
Para com isso.
Eu quero que tu saias daqui.
Já!
Prometes que vai ficar tudo bem?
Uma família desfeita pela morte do pai e a relação difícil de uma mãe e de um filho que não conseguem comunicar e que estão cada vez mais isolados do mundo e de si mesmos. A Pianista é um thriller psicológico realizado por Nuno Bernardo e que é sobretudo sobre a busca pela verdade e pela identidade, às vezes perdida, às vezes roubada, sem que nada possa ser feito, até que não é possível fugir mais da realidade. É um filme tenso, com Teresa Tavares, Gonçalo Almeida e Miguel Borges nos papéis principais. Miguel Borges, o pai, Teresa Tavares e Gonçalo Almeida, mãe e filho, cuja relação difícil se adensa ainda mais com a morte do progenitor. Como dizem Teresa e Gonçalo, duas personagens que não sabem comunicar entre si.
Eu acho que eles são duas personagens muito, muito solitárias que convivem naquela casa. É uma relação que também tem um lado, e vou dizer isto, acho que não estraga quem for ver o filme, tem um lado muito perverso e que o espectador tem a oportunidade de espreitar, porque o filme passa-se, na maior parte do tempo, dentro da casa deles. Portanto, uma coisa é quando nós vemos a Ana a falar com o professor do Pedro na escola e ela aí é a imagem da mãe que ela tem de ser, ou que ela julga que tem de ser, e eu concordo. E depois, quando os vês em casa, percebes que a relação tem ali muitas camadas, muitas coisas escondidas e um lado também muito perverso. Ao mesmo tempo, tem uma grande cumplicidade, porque no limite... parece-me que é claro desde o início, para mim, sem dúvida, não sei se é para as pessoas a ver, esta mãe vai fazer qualquer coisa por este filho, qualquer coisa. Mesmo que seja desajeitada a comunicar com ele, a chegar até ele, ela fará qualquer coisa por ele. E eu parece-me que ele também está lá, de facto, muito atento à mãe. Eles têm problemas de comunicação.
Eles são duas personagens muito solitárias e os dois reagiram de maneira diferente à perca do Jorge, que é uma figura que é uma espécie de assombração para os dois, por assim dizer. E ao passo, se calhar, que a personagem da Teresa, a Ana, se refugiou mais em si, por assim dizer, tipo, quando vemos as cenas em que ela pensa muito na figura do Jorge, pensa muito na figura do Jorge e também pensa também ela própria em voltar a tocar piano, eu acho que o Pedro é mais um adolescente que está a tentar perceber, bem, primeiro de tudo ele sabe muito bem qual é que era a sua predisposição para com o pai, e portanto tem uma maneira muito, muito diferente da personagem da Teresa de reagir a esta morte.
Ana, a protagonista, foi uma pianista que deixou a carreira quando nasceu o filho, o Pedro. Com a morte do marido, é no piano que se refugia e que encontra forma de comunicar com o mundo.
O piano, que era o seu meio de expressão, ela era uma pianista, parece-lhe a única forma de conseguir comunicar com o mundo e ao mesmo tempo reconstruir a sua própria identidade. Tanto que depois o piano, que tem um papel importante, o filme chama-se A Pianista, não é? Tem um papel muito importante, e as mesmas peças que a Ana vai tocando vão acompanhando o estado de espírito dela. As fases por que passa ao piano, que o piano vem muito desafinado.
Depois fica afinado,
depois acontecem alguns percalços ao piano. E tudo isso vai acompanhando ou vai ilustrando o estado de espírito, traduzindo, não é ilustrar, é traduzindo o estado de espírito da Ana. E depois há uma cena que eu acho que é uma cena muito interessante do ponto de vista da relação entre a Ana, o Pedro e a própria imagem do Jorge, que é uma cena que eu diria mais ou menos a meio do filme, em que eles estão a dançar. Isto não é spoiler, são só três pessoas a dançar, em que a Ana está a tocar piano, e eu acho isto interessante, e a Ana acaba de tocar piano e o Jorge põe música, e aí nós estamos a misturar várias músicas, e estamos a misturar esta família muito disfuncional, e estamos a vê-los. Eu tenho a sensação que pelo buraco da fechadura, sabes? Como é que eles estão a comportar aqui?
Ao longo do filme e depois da clonagem do marido falecido, vamos descobrindo que o filme é muito mais do que isso. É a descoberta de uma relação tóxica entre Ana e Jorge que acaba por afastar a protagonista de si mesma, mas também do filho.
Ela deixa de tocar piano, ela é uma pianista profissional e deixa de tocar piano há 16 anos, quando o Pedro nasceu, porque se casou com o Jorge. Há aqui uma relação, este casamento tem aqui uma relação de uma enorme dependência, uma relação muito tóxica, que também é uma das linhas de leitura do filme. Há aqui uma ideia de uma masculinidade tóxica e ela vê-se aqui presa nestas teias. Quando o perde, ela também não sabe, que é um comportamento clássico de quem vive relações tóxicas, ela também não sabe viver sem aquela violência. Ela tem, e vai-se percebendo ao longo do filme, com pistas que agora não vou revelar, mas vai-se percebendo ao longo do filme como o percurso dela foi pautado pela violência. E ela está agora a reconstruir-se e a perceber como é que vai lidar com a realidade e também com a violência desta sua realidade, porque na atualidade a vida vai pô-la a lidar com a violência outra vez.
O filme acontece numa herdade do Alentejo que aprofunda ainda mais o isolamento das personagens e da dor que sentem.
Eu acho que é bastante aparente que as duas personagens estão não só solitárias, mas também estão bastante fechadas neste mundo, especialmente no Alentejo, que é naquele sítio específico do Alentejo que é muito remoto. Eu lembro-me quando estávamos a gravar, a Teresa, aliás, até disse isto bastante bem numa outra entrevista, ela disse que a casa onde nós gravávamos era preciso fazer para aí 5 km de terra batida só, apenas para chegarmos à casa. Eu acho que todas estas componentes mais, pronto, fora do guião, não é, certo? Estas componentes mais tipo de imagem ajudam a vender bastante a noção de que estas duas personagens estão sozinhas, tipo, presas, ou têm uma grande possibilidade de dentro da sua solidão, se ficarem presos de si mesmos.
No final, depois de uma cena intensa de confronto entre marido e mulher sobre o que foram e o que são, e não vou dizer mais para não fazer spoilers, é nesse momento que mãe e filho se voltam a reencontrar.
Entramos num sítio de grande violência e nesse sítio eles, Pedro e Ana, reencontram-se e, na verdade, eles percebem que quanto tem, obviamente que eles já teriam muita coisa em comum porque são mãe e filho, mas aquela distância aparente que tu vês no início do filme, ali percebes que eles estão absolutamente próximos.
Sim.
Eles estão muito próximos. E a partir dali tens o gatilho para eles voltarem a comunicar. Eles, a partir daquela cena, seja lá que decisões tomem, e isto agora daria uma longa conversa, eles percebem, não, nós estamos realmente muito mais próximos do que podíamos supor e nós conseguimos comunicar, e a partir dali eles comunicam.
Luto, aceitação, busca pela verdade, pelo eu e pelo nosso. A Pianista é um thriller como poucos são feitos em Portugal e já está nos cinemas.
Hollywood Express.
Sabe quem é o comando esta semana? É da Marta Campos. Vamos às notícias da Caixinha Mágica.
Hollywood Express. Destaque TV.
Depois de ter sido cancelado por tempo indeterminado, o Late Night de Jimmy Kimmel voltou à ABC. O programa de Kimmel foi cancelado depois de o comediante ter feito uma piada referente à morte do ativista conservador Charlie Kirk. Este ato de censura revoltou os fãs do programa e muitos deles chegaram mesmo a fazer um boicote à Disney, empresa que tem o canal ABC, tendo gerado um prejuízo de vários milhões de dólares. Foi esta semana que Kimmel voltou depois de uma curta pausa. Em lágrimas, disse que nunca foi a sua intenção brincar com o assassinato de Kirk. O monólogo de quase meia hora já conta com mais de 19 milhões de visualizações no YouTube.
Hollywood Express.
Há uma nova série fruto da parceria entre a Prime Video e a TVI. Chama-se Lisbon Noir e é inspirada em Diogo Alves, mais conhecido como o assassino do aqueduto. Tudo começa quando um diplomata espanhol cai misteriosamente do topo do aqueduto das Águas Livres. À primeira vista, trata-se de um suicídio ou de um homicídio isolado, mas à medida que a polícia judiciária investiga o caso com o apoio de Nour, uma inspetora espanhola, torna-se claro que há um serial killer à solta em Lisboa, obcecado com Diogo Alves e a repetir os seus crimes de forma brutal. Do elenco fazem parte Pepe Rapazote, Beatriz Godinho, Teresa Tavares e Paulo Pires. Ainda não há data para a estreia.
Hollywood Express.
A série da Apple TV Plus, The Savant, protagonizada por Jessica Chastain, foi adiada por tempo indeterminado. A série fala sobre uma mulher que se infiltra em grupos extremistas online na tentativa de descobrir planos de tiroteios em massa e atos de terrorismo antes de acontecerem. Num comunicado, a Apple diz, após uma análise cuidada, tomámos a decisão de adiar The Savant. Agradecemos a vossa compreensão e esperemos lançar a série numa data futura. Apesar das razões do adiamento não serem claras, especula-se que tenha a ver com o recente assassinato de Charlie Kirk. Quem não ficou satisfeita com a decisão foi a protagonista, Jessica Chastain, que afirmou numa publicação de Instagram que a Apple e Jessica não estão alinhadas na decisão de suspender o lançamento de The Savant.
What are you doing there all day? All night sometimes. I track people who are planning attacks. My job is pretending to think like them to stop those people from doing really bad things.
FBI, on your knees!
That's why we call her the Savant.
Snipers, bombings, ambushes. We're on the verge of serious violence. I've been watching him for a year and a half. He's recruiting for something. I don't know what it is, but it's massive.
This guy isn't just planning violence. He's out to make a statement.
What kind of a statement?
The kind that history refers to with a month and a date.
Hollywood Express.
Sem ideias sobre o que ver este fim de semana? O Pedro Andrade é o super-herói de serviço e dá uma ajuda.
Guia TV. Pedro Andrade.
Começamos pela televisão. No AMC, na segunda-feira, estreia a série This City Is Ours.
Oh, you have a killed anyone. Good life, full of fun, seems to be the ideal.
We're no longer in prison.
possession of our most recent container.
If it gets out, we've got all in our supply lines.
And it's going to be war.
Aqui seguimos o submundo do crime organizado em Liverpool, uma série que acompanha Michael, interpretado por James Nelson Joyce, que passou a vida adulta envolvida em negócios ilícitos e que vê na reforma do chefe uma possibilidade de mudar de vida. Também na segunda-feira, no TV Cine Emotion, estreia a segunda temporada da série Malpractice, que continua a explorar a linha ténue entre o erro humano e as falhas inevitáveis de um sistema à beira da ruptura, neste caso o Serviço Nacional de Saúde Britânico. Depois, na quarta-feira, no TV Cine Edition, celebra-se o Dia Mundial da Música com vários documentários que celebram essa arte. É o caso de Coro, que mostra a realidade do coro da Gulbenkian, e A Cantiga é uma Arma, que conta a história da cantora e ativista Joan Baez. Passamos para o streaming. Também na quarta-feira, no Star Life, estreia a série Watson.
The story of our lives. Who we are. Where we came from.
Baseada nas personagens de Sherlock Holmes, seguimos o John Watson, 6 meses após a morte do amigo. Nesta versão moderna, Watson dedica atenção para a resolução de crimes e outros mistérios médicos. E na quinta-feira, no AXN, estreia a quinta temporada da série Superdotada, que acompanha uma mulher com um QI superior à média que troca a limpeza de casas pela polícia. No Disney Plus, mais cedo na terça-feira, estreia a série Shed Powers.
Son, it's time to face it. Your football career is over.
We're here on the grandest stage in American sports, Kirk. And for Russ Holiday, a chance to do something special.
You were showboating and you blew the game.
They can't get him. This is insane.
Protagonizada e co-criada por Glenn Powell, esta comédia acompanha Russ Holiday, um quarterback que, 8 anos depois de um erro destruir a sua carreira, tenta sobreviver, ou melhor, tenta reviver o sonho ao disfarçar-se com uma nova identidade. Já pela Sky Showtime, na segunda-feira, estreia a série Atomic.
Não, please, no, please, I don't want to die!
All right, mate.
You're English.
Let's go!
A história acompanha Max, um traficante que viaja pelo Médio Oriente, e Mohamed, que vive aterrorizado pelo passado e que foge de quem o anda a tentar matar. Os caminhos dos dois acabam por se cruzar no deserto da Líbia ao serem apanhados num esquema perigoso de um cartel venezuelano que transporta uma quantidade de urânio capaz de alimentar uma bomba nuclear. E é assim que termina o Guia TV. Nós voltamos na próxima semana com mais sugestões.
We got a drug trafficker and a jihadi.
And a Hiroshima-sized bomb.
Sorry I dragged you into this, Max.
I dragged you into it, didn't I?
I spent my whole life trying to stop something like this happening.
They want it. We've got it.
Hollywood Express.
Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui. O Hollywood Express volta para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express.